Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos da Arativa. Estamos aqui para mais uma edição do Cinco Paradas. Eu, Carlos Vinícius, estarei acompanhado do meu querido amigo Pedro Werneck. Hoje a edição é bem movimentada, hein, Pedro?
Pois é, Carlos. A gente está naquele período de últimas horas antes do fechamento da janela de transferências, né? A gente está gravando aqui na segunda-feira. Já já as janelas terminam de fechar. Então tem muita transferência, mas a gente vai trazer só as mais importantes mesmo. E aí falar mais dos jogos. E semana que vem, que a coisa está mais tranquila, a gente pode falar de outras transferências. Não é isso, Carlos?
É isso aí mesmo, Pedro. Na semana que vem a gente faz um complemento. Até porque a janela já está fechando em alguns lugares. Porém, tem certas contratações que são anunciadas só depois. Por exemplo, o Rafinha ainda não foi negociado com o PSG, a gente está aí na expectativa, né? Por parte do Barcelona. Mas não vamos começar a falar de espanhol, não. Vamos começar a falar de Bundesliga, porque também tem muita coisa para falar no campeonato alemão.
Próxima parada, Alemanha.
Pedro, antes da gente entrar no campeonato alemão, de fato, a gente tem que falar da Superliga, porque a gente já tem campeão na Alemanha. E quem é? Tem novidade ou não?
Nenhuma novidade, Carlos. O Bayern conquistou a Supercopa da Alemanha, e então só nesse ano já são 5 títulos do Bayern de Munique. Venceu essa partida por 3-2, e uma partida muito boa de se assistir. A gente pode dividir talvez em 3 momentos, né? Teve os primeiros 30 minutos do Bayern muito superior, fazendo 2-0 com o Tolisso e o Miller. Depois a gente teve os 30 minutos do meio ali, os 15 finais do primeiro tempo, os 15 iniciais do segundo, de um Borussia jogando muito bem, achando os espaços com o Haaland, que deu assistência, fez gol. E aí os 30 minutos finais, quando deu a louca no Lucien Favre, o técnico tirou o Haaland, tirou o Brandt, tirou o Reus, tirou o Hummels. Parece que ele tirou todo mundo que estava jogando bem. E nem é novidade isso, porque muitos jogos do Borussia Dortmund que eu assisto, o Favre faz isso, ele tira os melhores em campo. Aí botou o Renier de falso 9, o Borussia Dortmund parou de jogar e o Bayern conseguiu a vitória com um gol do Kimmich. Depois do jogo, a torcida do Borussia Dortmund estava revoltada, a hashtag FavreOut estava bombando nas redes sociais e realmente a torcida não ficou nada satisfeita com essas substituições, mas o fato é que o Bayern conseguiu mais um caneco, Carlos.
Cara, e o Kimmich conseguiu fazer um gol deitado, um gol de cobertura deitado, nunca vi isso, aos 37 minutos do segundo tempo. E se o elenco do Bayern de Munique já era forte, agora ele vai estar ainda mais forte. Não é mesmo, Pedro? Ou você acha que nem tanto?
Vai estar mais forte do que estava nesse momento, né? Não sei se mais forte do que a última temporada, porque perdeu o Perisic, perdeu o Coutinho, perdeu principalmente o Thiago Alcântara, mas esses buracos que tinham ficado no elenco, de última hora o Bayern conseguiu preencher. Chegou o Roca, volante de 23 anos do Espanhol, por 9 milhões de euros. Chegou o Douglas Costa, voltando ao Bayern por empréstimo de um ano. O Choupo-Moting, herói do PSG nas quartas de final, estava sem clube, chegou agora de graça. E o Bonassar, lateral do Olympique de Marseille, de 28 anos, chegou por 10 milhões de euros. São 4 reforços de uma vez do Bayern, o verdadeiro pacotão.
Cara, tem razão. E também falando em pacotão, teve um pacotão de gols no jogo do Bayern de Munique contra o Hertha Berlim. Só o Lewandowski fez 4, correto?
Exatamente, Lewandowski reafirmando, né, que foi de fato o melhor jogador do mundo na última temporada e quer começar essa temporada com o mesmo status. Ele marcou 4 num jogo completamente maluco. O Bayern abre 2-0, o Hertha vai lá e empata, e aí no finalzinho do jogo ainda teve tempo para mais 3 gols. O Bayern ficou à frente, o Hertha empatou de novo, e aí de pênalti no último lance do jogo o Bayern de Munique conseguiu a vitória. Apesar de um jogo muito equilibrado, o Bayern não ter tido vida fácil, uma vitória muito importante. A gente sabe que o Hertha também é uma equipe qualificada, e queria destacar que o lateral direito norte-americano Richards, de 20 anos, foi titular pelo Bayern de Munique, terceiro jogo profissional só dele, uma escalação um pouco curiosa do Hans Flick.
Cara, eu queria fazer 2 destaques também. Primeiro, o gol do Matheus Cunha foi até um belo gol, né, de uma bela trama da equipe do Hertha Berlim, ele que está convocado para a seleção brasileira, e a entrega dos prêmios dos melhores jogadores da Europa por parte da UEFA. O melhor goleiro foi o Neuer, melhor defensor o Kimmich, melhor meio campista De Bruyne, melhor atacante Lewandowski, e melhor jogador, é claro, o Lewandowski também. Agora vamos passar para o Borussia Dortmund, porque teve mais um jogo recheado de gols e o Haaland mais uma vez se destacou. Mas não só ele, porque eu vi que você colocou mais dois outros nomes aí nas suas anotações, Pedro. Quem são esses dois jogadores que você destacou para além do Haaland?
É, dessa vez os dois jogadores que jogaram ali por trás do Haaland foram o Reina e o Royce. Os dois foram muito bem, principalmente o garoto Reina, deu duas assistências, o Haaland marcou dois gols, chegou à marca de 5 gols em 5 jogos na temporada, tá voando alto de novo. O Reina deu as duas assistências para os dois gols do Haaland, essa dupla funcionando muito bem. O Borussia Dortmund ainda não faz ideia de qual vai ser o time titular, cada jogo joga um, o Sancho agora tá fora, suspeita de Covid, aí hora joga o Reina, hora joga o Royce. O Bellingham, que a gente achou que chegaria para jogar como meio atacante, virou segundo volante nessa equipe e tem jogado muito bem. Não faltam opções para o Borussia Dortmund. Agora, o Favre, ele tem que saber substituir, porque o time titular ele até tá sabendo escolher. O problema é na hora que ele tem que escolher quem vai vir do banco e quem vai sair do time titular.
É, cara, é verdade. Realmente o Favre, às vezes, ele dá umas escorregadas, né? A torcida fica... Não vou falar que fica a pé da vida, mas fica pedindo a cabeça dele, né, cara? Essa é a verdade. E antes da gente voltar a falar da Bundesliga, a gente tem que falar também um pouquinho da competição da Liga Europa, cara. Porque o Wolfsburg fez um papelão, foi eliminado.
Pois é, o Wolfsburg foi eliminado para o AEK Atenas da Grécia. O gol do AEK saiu aos 94, o gol da vitória, na verdade, né? O placar foi 2-1. O Wolfsburg fica fora da fase de grupos da Liga Europa. Realmente um vexame do Wolfsburg. Os playoffs da Liga Europa costumam ser fáceis, né? Esses times das principais ligas enfrentam equipes muito inferiores, são muito favoritos, e o Wolfsburg deu essa escorregada.
É, cara, verdade. Realmente o Wolfsburg deu bobeira também no domingo. Lembrando que esse jogo pela Liga Europa foi no meio de semana. E no domingo o Wolfsburg ficou no 0-0 contra o Augsburg. Quem também tá muito, mas muito mal, muito pior do que o Wolfsburg, é o Schalke 04, que chegou ao seu 19º jogo sem vencer. Pior, estreou o treinador, o Manuel Baum, com uma derrota de goleada pro Leipzig. E olha só, fiquei até com pena, cara, sabe por quê? Porque tinha um brasileiro, Naldo, na comissão técnica. Que fase é essa do Schalke, Pedro? Briga pra não cair?
O Leipzig fez uma homenagem ao Schalke, né? Fez 0-4-0 contra o Schalke 04. Não sei se o Schalke briga para não cair, né? Talvez a troca de técnico tenha algum efeito positivo, não teve nesse jogo, mas era um adversário muito difícil e o técnico acabou de assumir. Quem sabe ele consegue fazer um trabalho melhor do que o David Wagner vinha fazendo. Mas a perspectiva para esse começo de temporada não é nada boa e não vai ser uma surpresa se a gente vir o Schalke lá na parte de baixo da tabela.
É, cara, e pra gente encerrar aqui com o campeonato alemão, a gente tem que destacar, é claro, a equipe mais carismática da Bundesliga. Eu estou falando do Union Berlin, que meteu 4-0 no mais 04.
Olha aí, uma rodada cheia de homenagens por parte dos clubes alemães. Um bom começo de campeonato do Union Berlin. Empatou um, ganhou um e perdeu um nesses três primeiros jogos para uma equipe que muitas vezes é especulada como candidata a ser rebaixada de divisão. É um começo bem aceitável e talvez o Union Berlin consiga fazer uma temporada ainda melhor do que a que fez no ano passado.
Lembrando que no ano passado foi a temporada de estreia do Union Berlin aí na Bundesliga, na primeira divisão alemã, depois, é claro, da unificação. Eles terminaram em 11º. E falando em posições na tabela, eu vou passar aqui rapidinho, porque o Leipzig está em primeiro com 7 pontos, assim como o Augsburg e o Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Logo atrás vem Bayern de Munique com 6 pontos, Borussia Dortmund, Hoffenheim e também o Werder Bremen com 6. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, a gente tem o Colônia, lembrando que na Alemanha tem aquele sistema de playoffs de rebaixamento, tá em 16º. O Mainz, perdão Pedro, é o Mainz 05, não o Mainz 04, eu até me confundi. E agora sim, o Schalke 04. Eu vou até trazer um dado interessante, porque eu fiz aqui uma média de gols nesse fim de semana, porque, como você sabe, Pedro, a gente teve muitos gols nesse fim de semana. E na Bundesliga foram 29 gols em 9 jogos, o que significa que foram mais ou menos uma média aproximada de 3,2 gols por jogo. Agora vamos passar para a próxima liga, vamos falar do futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
No futebol italiano, a gente começa dando aquele saltinho para trás para falar dos jogos do meio de semana. Isso porque a gente teve 3 jogos atrasados. Udinese versus Spezia, 2-0 para os visitantes. Lazio 1, Atalanta 4. É, Atalanta já começou naquele nível. E Inter 5-2 para cima do Benevento com 2 gols do Lukaku. Quer destacar alguma coisa sobre esses jogos, Pedro?
É uma vitória importantíssima do Spezia, né? Conseguiu vencer mesmo tendo 1 a menos durante 30 minutos da partida. Tava 1-0 e mesmo com a menos ainda ampliou o placar. A Inter de Milão, que vem jogando muita bola com o Conte, fazendo muito gol, tomando muito gol também. É um time bem diferente daquele que a gente esperava para essa temporada. E a Atalanta, o Papu Gomes, brilhante, marcou 2 nesse jogo. Foi realmente o maestro dessa equipe.
Antes da gente passar para o campeonato italiano propriamente dito, eu queria destacar rapidinho a classificação no sufoco da equipe do Milan para cima do Rio Ave de Portugal. 2-2 com direito a gol de empate nos acréscimos da prorrogação. É isso mesmo, o Milan fez o gol de empate nos acréscimos da prorrogação e depois de 24 pênaltis, o Milan conseguiu garantir seu lugarzinho aí na fase de grupos da Liga Europa. Foi sofrido, hein, Pedro? Lembrando que o Milan está no grupo H, junto com Celtic, Lille e Sparta Praga.
Foi muito sofrido. Teria sido vexamoso se o Milan ficasse de fora, mas é bem verdade que pegou um adversário mais difícil do que a maioria das grandes equipes da Liga Europa, né? O Rio Ave de Portugal é uma equipe mais qualificada do que várias outras, por exemplo, o adversário do Tottenham, que a gente vai falar mais pra frente. E o Milan deu azar de novo nesse sorteio. Provavelmente é o grupo mais difícil da Liga Europa esse que o Milan pegou. Não vai ter vida fácil de novo.
Verdade, cara, isso que eu tava pensando aqui também. Agora sim, a gente passa pro campeonato italiano desse fim de semana, mas é aquilo, passa, mas não tanto, né? Porque a gente teve 2 jogos adiados. Na verdade, um adiado, o outro cancelado. Dá pra te dizer assim, por enquanto fica assim. O Genoa e o Torino não puderam se enfrentar por conta dos casos de coronavírus. Tinham muitos casos, porém, na partida entre Juventus e Napoli, só tinham 2 casos por parte da equipe napolitana, o Zielinski e o Elmas. Contudo, o time de Nápoles não pôde viajar porque a agência sanitária local vetou, proibiu eles de viajarem para enfrentar a Juventus, e o resultado, Pedro, foi W.O. para a Juventus.
Pois é, a Liga Italiana não aceitou o adiamento da partida, então a Juventus vai fazer um pedido de W.O., a Juventus seguiu o procedimento normal, foi para a partida, até os torcedores, os 1.000 torcedores que poderiam estar no estádio compareceram, e aí a Juventus agora vai fazer um pedido de W.O. para vencer a partida por 3-0, provavelmente o Napoli vai entrar com recurso, justificar que a autoridade local não permitiu que o time viajasse, que não foi uma escolha deles, mas pelo visto a Liga Italiana entende que, como o protocolo diz que o time tem que ter 13 jogadores disponíveis, tem que jogar a partida, é bem provável que a Juventus ganhe essa briga judicial e saia com os 3 pontos.
Se eu não me engano, nesse jogo que eu citei antes, Pedro, entre Genoa e Torino, foi o Genoa que teve diversos casos, cara, mais de 10, mais de 13, então por isso que não teve essa partida, por isso que ela foi adiada. Sobre esse confronto entre Juventus e Napoli, que não aconteceu, você acha que o Napoli vai conseguir, não digo nem reverter, né, o W.O., mas vai conseguir que o jogo tenha sido apenas adiado em vez de saírem com a derrota? Ou você acha que não, a Juventus já está com os 3 pontos?
Eu acho difícil, acho que é possível, acho que se a gente for pensar no bom senso, esse jogo tem que ser adiado, não foi uma decisão do Napoli, foi uma decisão da autoridade de saúde local da cidade de Nápoles, que não permitiu que o clube viajasse, então eu acho que a própria Juventus deveria pensar sobre esse assunto, né? Ser mais compreensiva, demonstrar mais empatia e aceitar que o jogo fosse adiado, porque não foi uma decisão do time adversário, não foi um W.O. porque eles desistiram da partida por conta dos 2 desfalques, não foi isso. Então eu acho que falta um pouco de empatia pelo lado da Juventus, e os outros clubes poderiam se manifestar defendendo o Napoli nesse caso.
Lembrando que a cidade de Nápoles está passando por uma segunda onda de contágio, então não é algo exclusivo do elenco do Napoli. Também lembrando que o Napoli está no grupo F da Liga Europa, junto com AZ Alkmaar, Real Sociedade e Rijeka. Agora vamos falar do Milan novamente, porque nesse fim de semana eles venceram por 3-0 o Spezia, sim, aquele mesmo time que ganhou de 2-0 da Udinese no meio de semana, com 1 gol de Theo Hernandes, ex-Real Madrid, e 2 da promessa do futebol português, né, Rafael Leão.
É, Carlos, foi a terceira vez na história, as outras duas foram na década de 50 e depois na década de 70, que o Milan consegue vencer os seus três primeiros jogos do campeonato sem sofrer gols. Início brilhante dos rossoneiros.
E agora, pulando o muro, mas continuando em Milão, a gente tem que falar da Inter de Milão, que venceu no meio de semana, como a gente já trouxe, né, por 5-2, mas dessa vez ficou no empate, 1-1 contra o Lazio.
É, foi um jogo bem equilibrado e muito pegado, né? A Inter abriu o placar com o Lautaro, o Milinkovic-Savic empatou, e aí depois tiveram duas expulsões, o Ciro Immobile foi expulso aos 69 e o Sensi expulso aos 86. Ele que só passou 20 minutos em campo, tinha acabado de entrar. As duas expulsões por agressões bem parecidas, o árbitro foi bem rigoroso, né? É, foram duas situações de meio que um tapa na cara ali, não teve nem muita intensidade no meio de duas confusões que aconteceram, e esses dois jogadores foram expulsos. Eu acho que um ponto que não é muito ruim para nenhum dos lados. A Lazio não teve um início tão bom quanto esperado, é claro que queria uma vitória, mas enfrenta uma equipe da Inter que é mais qualificada, e eu acho que o torcedor da Lazio não vai ficar tão chateado assim com esse resultado.
Lembrando que também a Roma conseguiu os primeiros três pontinhos aí para cima do Udinese, ganhou com o gol do zagueirão Pedro, ou melhor, do ponta, Pedro Rodrigues, ex-Chelsea, e tá no grupo H da Liga Europa, junto com o Cruz, da Romênia, o CSKA Sofia e o Young Boys, da Suíça. A cara nova, velha nova, né, é o Smalling, ex-Manchester United. Tô dando uma corridinha agora, Pedro, porque eu quero deixar mais tempo pra gente falar dessa Atalanta, cara, que eu acho que vale mais a pena, com todo respeito ao torcedor da Roma. Um 5-2 pra cima do Cagliari, com mais um gol do Papu Gomes, e teve o Lammers, aí um jogador recém-contratado, marcando também.
O golaço do Lammers, inclusive, balançou para cima dos defensores e marcou um belo gol. E quem estreou pelo lado do Cagliari foi o Diego Godin, marcando gol na estreia. Fez um gol ali, o ex-zagueiro da Inter de Milão, que inclusive acho que tinha vaga em muitos times bons da Europa. Não entendi muito essa transferência, com todo respeito ao Cagliari. E pela Atalanta, são 13 gols em 3 jogos e 10 jogadores diferentes já marcaram gol. Realmente a Atalanta passeando para cima de todo mundo, e quem joga, marca. Não importa qual é a posição.
É, cara, nesse jogo, por exemplo, ninguém marcou mais de um gol. Quem marcou gol, marcou apenas um. Então foram 5 gols, 5 jogadores diferentes. Agora, antes da gente terminar de falar do futebol italiano, a gente tem que falar um pouquinho do mercado, mais especificamente do mercado da Juventus. Correto, Pedro?
Corretíssimo, Carlos. A Juventus anunciou duas promessas do futebol italiano, né? O volante Mandragora da Udinese, que já teve passagem pela Juve, ele custou 10,7 milhões de euros, e o reforço mais esperado, que foi especulado durante toda a janela, que é o Chiesa, ponta da Fiorentina. Ele chega por empréstimo de 2 anos, que custarão 10 milhões de euros, e além disso a Juve tem uma cláusula obrigatória de compra de 50 milhões de euros caso ele cumpra algumas metas que não foram divulgadas, mas deve ser número de jogos, talvez número de gols, algo assim.
Eu aproveito para passar, Pedro, a média de gols do campeonato italiano nesse fim de semana foi de 2,875, o número diferente, né? Bora colocar assim, 2,9 gols por partida, também uma média alta, porque foram 23 gols em 8 partidas. Lembrando que teve essas duas partidas adiadas, né? Uma adiada e outra cancelada. Nesse momento tá meio diferente ainda a situação, a gente não tem uma decisão ainda. E agora, aproveitando para passar a tabela, a Atalanta aparece na frente com 9 pontos, assim como o Milan. A Juventus vem em terceiro com 7, com asterisco, porque tem esses 3 pontinhos da partida contra o Napoli. O Sassuolo também tem 7 e a Internazionale também. Logo atrás, ali em sexto, vem o Napoli fechando a zona de classificação para as competições europeias. E lá na brigando para não cair, no momento a gente tem o Torino com nenhum ponto, a Udinese também, assim como o Crotone. Essas são as únicas 3 equipes que ainda não somaram pontos no campeonato italiano. Agora vamos passar para a próxima liga, porque aqui sim tem transferência, hein, Pedro? Vamos começar a falar do campeonato francês.
Próxima parada, França.
Mas antes da gente engatar aí os jogos do campeonato francês, a gente tem que fazer uma espécie de boletim, e para isso eu passo a palavra para você, cara.
É, Carlos, não vai dar para trazer todas as transferências, como a gente falou no início, muita coisa acontecendo, no campeonato francês não foi diferente, mas vai dar para trazer algumas aqui. O Rennes, a sensação desse início de campeonato, fazendo uma campanha belíssima. Trouxe um monte de gente. Trouxe dois defensores do futebol italiano, o zagueiro Rugani da Juventus e o lateral Dalbert brasileiro da Inter de Milão. Os dois chegam por empréstimo. Pro lugar do goleiro Mendy, que foi pro Chelsea, trouxe o destaque do Dijon, o Gomi. E agora há pouco, coisa de 10 minutos, também anunciou Doku, atacante do Anderlecht, por incríveis 27 milhões de euros. Ele tem nacionalidade ganesa e belga e tem apenas 18 anos de idade. O Lyon foi outra sensação desse final de mercado, trouxe o brasileiro Lucas Paquetá por 20 milhões de euros e trouxe o lateral italiano De Tiglio da Juventus por empréstimo. E segue a expectativa se o Memphis vai ficar em Lyon ou se ele vai para o Barcelona. E o PSG também anunciando dois reforços por empréstimo nessa reta final. O atacante Moise Kean, ex-Juventus que estava no Everton. E o volante Danilo Pereira do Porto, dois reforços bem diferentes. Além deles dois, é provável que também o PSG anuncie Rafinha Alcântara, irmão do Thiago, que continua em Barcelona, mas não vem sendo muito aproveitado.
E falando em transferências do PSG, a gente começa a falar dos jogos pelo PSG, porque ele ganhou de 6-1 do Angers com um golaço do Florense. Ele, que é ex-jogador da Roma, chegou aí também nessa janela. O Neymar também mandou muito bem e marcou duas vezes, Pedro.
Além de dois gols, também deu uma assistência, ótimo jogo do Neymar. E temos que destacar mesmo o Florenzi, excelente contratação do PSG, mandou muito bem nessa. Acho que vai tomar conta daquela lateral direita. Agora, quem tá tomando conta da lateral esquerda é que é uma surpresa, né? O Baker, ou Bakker, lateral esquerdo de 20 anos, ex-Ajax. O PSG ainda não trouxe o lateral esquerdo que é a torcida, que o próprio Tuchel esperava, né? Para brigar posição ali com o Bernard, mas esse garoto vem dando conta do recado e deve ser o titular. Foi muito bem nessa partida, o PSG que vai se firmando ali num 4-4-2 bem ofensivo, mas dessa vez foi o Draxler jogando aberto em vez do Di Maria, e o Verratti jogou por dentro ao lado do Paredes, ali a dupla de volante. O PSG vai testando suas opções e deve passear mais uma vez no Campeonato Francês. Teve um início ruim, mas eu acho que vai ganhar com sobras mais uma vez.
Cara, o PSG jogando com os laterais bem agudos, tanto o Florenzi como o Bakker, né, ex-Ajax. Vamos ver, esse time do PSG tá prometendo. Mas quem prometeu e não cumpriu foi o Saint-Étienne, que perdeu pro recém-promovido Lens por 2-0. Agora, cuidado, porque o Lens tá em terceiro na tabela e tá apenas um pontinho atrás dos líderes. Gosta dessa equipe, Pedro? Conhece o Lens ou para você também é novidade?
Bom, conheço o time, né? Já ouvi falar, claro, mas não conheço muito bem os jogadores. Agora vem sendo uma grata surpresa, e na França a gente tem uma dificuldade muito grande dos times considerados grandes de ter uma regularidade, né? Por isso o PSG ganha tão fácil também o campeonato, porque os times que a gente cria expectativa, o Lyon, o Olympique de Marseille, nunca conseguem uma sequência de vitórias. Não à toa uma equipe como o Lens consegue ali alguns resultados positivos, já tá na parte de cima da tabela.
Verdade, cara. E quem também tá muito bem é o Lille, isso porque eles golearam o Strasbourg por 3-0 e já estão dividindo a liderança com o Rennes, que você citou, cara. Lembrando que o Rennes, ele empatou por 2-2 com o Rennes em casa. Então, qual é o seu destaque desses dois times, cara? O Lille e o Rennes. Lembrando que essas duas equipes dividem a liderança da Ligue 1.
Duas equipes que estão invictas no campeonato e que estão fazendo um mercado muito bom. O Lille vendeu o Osimhen por uma fortuna, mas foi atrás de outros reforços. E a mesma coisa o Rennes, que eu trouxe aqui no começo, quando a gente começou a falar da Liga Francesa, né? Dos vários reforços que eles acertaram. Tem jogadores muito bons nessas duas equipes, né? Do lado do Lille tem o Jonathan David, recém-chegado. Tem o Renato Sanches, o meio-campo português. Então são duas equipes bem interessantes e não acharia impossível serem segunda e terceira força do Campeonato Francês nesse ano.
Falando em segunda força, aquela equipe que a gente espera que geralmente seja segunda força é o Lyon. Porém, mais um empate para conta, dessa vez contra o Olympique de Marseille. Tudo bem que é uma grande equipe, mas agora é aquilo, né? Mais um empate para conta do Lyon. Lembrando que o Lyon saiu perdendo e jogou durante a maior parte do tempo com um a mais, porque o Payet foi expulso. E quem empatou de pênalti foi o Aouar para a equipe do Lyon. Vai ficar o Aouar ou vai sair, cara? Ainda dá tempo dele sair do futebol francês ou vai ter que ficar mais uma temporada?
Olha, tempo dá, porque a janela ainda não fechou na Inglaterra, por exemplo. O Arsenal é uma das equipes interessadas, mas parece que é o Partey que deve fechar com o Arsenal nessa reta final. Então talvez o Aouar fique em Lyon mesmo, diferente do Mendes, que o próprio Juninho já disse que está totalmente acertado com o Barcelona. Só falta mesmo o Barça conseguir liberar ali espaço na folha salarial para anunciar o jogador holandês. O Lyon deu muito mole, né? O Payet foi quase fez um gol e pediu pra sair. Ele marcou os 16 e aos 19 ele foi expulso. E a gente fala muito da dificuldade do Lyon de criar chances quando é a equipe favorita, né? Foi muito bem na Champions jogando no contra-ataque, mas quando tem a bola tem dificuldade de criar. Não foi o caso desse jogo, porque o Lyon finalizou 24 vezes contra apenas 3 do Marseille e desperdiçou 4 grandes oportunidades. Começa o campeonato com só uma vitória em 6 jogos, péssimo início, e o Lucas Paquetá ficou no banco. Não foi dessa vez a estreia dele.
Eu aproveito para passar aqui a tabela do campeonato francês, porque a gente tem o Rennes em primeiro com 14 pontos, lembrando que já temos mais rodadas, né? Já foi aí a sexta rodada. O Lille também tem 14 pontos e logo atrás vem o Lens com 13, o PSG em quarto com 12, assim como seguido pelo Montpellier, que tem 10 pontos ali, fechando as posições de competições europeias. A zona de rebaixamento tem o Strasbourg em 18º com 3 pontos, o Rennes em 19º com 2 pontos e o Dijon em último lugar com 1 pontinho apenas. Trazendo também a média de gols desse fim de semana, olha só, também foi bem alta. A gente teve 30 gols em 10 partidas, o que significa que a média de gol foi de 3 gols a cada partida. Agora aquele momento que o pessoal tá sempre aguardando, Pedro. Tá na hora da gente falar do futebol em inglês.
Próxima parada, Inglaterra.
Mas antes da gente falar dos jogos propriamente ditos, a gente tem que falar das transferências, porque também são muitas, hein, cara?
São muitas, o campeonato inglês é sempre o mais movimentado nesse sentido, os times gastam muito, não vai dar para trazer todas, mas vou trazer algumas aqui. O Everton, que começou o campeonato muito bem, trouxe ainda o zagueiro de 22 anos do Norwich, Godfrey, pode não ser muito conhecido, mas ele custou 26 milhões de euros. A mesma coisa, o Leicester contratou o zagueiro Fofaná do San Etienne, 19 anos, também não é muito conhecido, mas custou incríveis 35 milhões de euros. Quem mais se destacou na janela nessa reta final foi o Manchester United. Acertou com o Cavani, que estava sem clube, contrato de 2 anos, e fechou também com o lateral esquerdo brasileiro Alex Telles, eleito o melhor jogador do último campeonato português. Ele custou 15 milhões de euros. O Tottenham fechou com o seu xará Carlos Vinícius, atacante do Benfica, artilheiro do último campeonato português. Ele chega por empréstimo. E o Sheffield United fez a maior contratação da sua história, fechou com a promessa do Liverpool, o atacante Ryan Brewster. O Liverpool tem uma cláusula de recompra do jogador, mas o valor ainda não foi divulgado.
Antes da gente falar dos jogos, Pedro, só quero falar duas coisinhas. Primeiro, eu nunca tinha ouvido meu nome tantas vezes, cara, ainda mais na televisão. O narrador do jogo do Tottenham falou 5 vezes seguidas o Carlos Vinícius em 1-2 minutos. Fiquei até surpreso, fiquei até emocionado, tenho que admitir. E agora, eu queria fazer uma pergunta pra você, cara. O Liverpool vender aí a sua promessa pro Sheffield, valeu a pena por 24 milhões ou mandou mal a equipe comandada por Jürgen Klopp?
Olha, num programa que a gente fez antes da temporada começar, eu falei que achava que o Brewster ia ser bem utilizado essa temporada. Na pré-temporada ele foi.
Eu lembro.
Achei que ele ia disputar a posição com o Firmino, a transferência me pegou de surpresa. Agora, para mim, a questão roda em volta dessa cláusula de recompra, né? Se a cláusula é um valor baixo, se o Liverpool tem prioridade de compra, pode ser aquela transferência que é mais assim. Olha, ele fica jogando aí, ele é de vocês, se ele se destacar a qualquer momento, a gente vai lá e compra de volta. Agora, se essa cláusula de recompra é muito alta e o Liverpool fizer uma maluquice de depois ter que comprar ele por um valor absurdo, aí não valeu muito a pena. E assim, em relação ao elenco do Liverpool, eu acho que pode fazer falta também. Era importante ter esse centroavante vindo do banco. Eu acho que tinha potencial para ser muito mais jogador que o Origi, por exemplo.
Agora a gente dá uma passada rapidinha aí, uma espécie de boletim. Também fica ao seu encargo, Pedro, um boletim sobre a Copa da Liga. Teve de tudo acontecendo. Teve o Arsenal se vingando do Liverpool, teve o United vencendo de forma bem tranquila. Aí abre aquele parênteses. Tô de olho em United, tô de olho. Fecha parênteses. E também teve jogador sumindo no meio da partida, cara. Que é isso? Bugou o videogame?
Pois é, cara. O Tottenham foi o primeiro jogo. da Copa da Liga venceu o Chelsea nos pênaltis. Mas a cena curiosa foi que o Dyer, ele teve que sair para fazer as necessidades, digamos assim. Na hora da transmissão, os narradores, comentaristas não entenderam nada, porque o Dyer sumiu da partida, o Mourinho sumiu também, porque ele foi atrás do Dyer no vestiário para pressionar o jogador para voltar logo. Ele sabia o motivo do Dyer ter saído, ele explicou depois na entrevista, mas foi lá para botar uma pressão, para falar um vambora logo. O Chelsea, inclusive, quase fez gol enquanto o Dyer estava de fora, mas o zagueiro inglês ainda assim foi eleito o melhor jogador da partida, fez um ótimo jogo, foi importante para a classificação dos Spurs. Além deles, o Newcastle passou do Newport também nos pênaltis, o Manchester City venceu o Burnley com segurança, o United passou fácil do Brighton, o Everton goleou o West Ham, o Brentford derrotou o Fulham, o Stoke City passou do Aston Villa e o Arsenal venceu o Liverpool nos pênaltis, destaque para a grande atuação do goleiro Leno. E dois dias depois, ainda teve também o jogo do Tottenham na Liga Europa. Com um hat-trick de Harry Kane, os Spurs fizeram 7-2 do pequeno desconhecido Maccabi Haifa.
Lembrando que o grupo do Tottenham na Liga Europa é LASK, Ludogorets e Royal Antwerpen. Time diferente, esse aqui eu confesso que eu nunca tinha visto. Aí agora, eu não ia começar pelo Tottenham não, Pedro. Mas faz o seguinte, você falou aí que o Tottenham venceu fácil, o Maccabi e tal... Nesse fim de semana também teve uma vitória bem tranquila, cara, em ritmo de treino.
Carlos, a gente até conversava em off, né? Falar, se tivesse um jornalista corajoso e bem-humorado, dava até pra perguntar pro Mourinho, quem foi mais fácil de vencer? O Maccabi Haifa ou o Manchester United? Porque o Tottenham fez incríveis 6-1 na equipe dos Red Devils. Uma partida das mais loucas que eu vi nos últimos anos. O United abriu o placar com 2 minutos, gol do Bruno Fernandes, mas com 7 minutos já tinha tomado a virada, gol de Ndombele e Son. Aí teve um lance muito polêmico. Aos 28 minutos, o Lamela deu um tapa no Martial, o atacante francês revidou, mas só ele foi expulso. Por mais que a agressão dele talvez tenha tido mais intensidade, como foi o Lamela que iniciou, o Martial tava ali de boa, o Lamela foi e deu um tapa nele, eu acho que ou os dois jogadores deveriam ter sido expulsos, ou nenhum dos dois. Dava um amarelo e uma bronca para cada lado. Mas aí, com um jogador a mais, o Tottenham, que já era superior, passeou de vez. Kane e o Son ampliaram no segundo tempo o Aurier e o Kane de pênalti fecharam a conta. Queria destacar números na Premier League nesse início de temporada. Harry Kane, 4 jogos, 3 gols, 6 assistências. Son, 4 jogos, 6 gols, 1 assistência. 83% dos gols do Tottenham tiveram participação de ao menos um deles. Foi um jogo que também serviu de sobrevida para alguns jogadores do Tottenham mais contestados. O Rie fez uma partidaça, o Ndombele foi bem demais no meio-campo. Sissoko também teve boa participação. O Lamela, ótimo jogo, ele que vinha de partidas muito ruins, foi titular dessa vez. O Lucas Moura entrou no intervalo. E pelo lado do Manchester United, todo mundo foi mal demais. O setor defensivo, todo mundo errou. E principalmente o Harry Maguire, zagueiro mais caro da história. Ele falhou de tudo quanto foi jeito. Tiveram 2 lances em que ele conseguiu entregar o gol cabeceando para trás. A bola sobrou no alto e ele não conseguiu cabecear para frente. A bola sobrou para os jogadores do Tottenham. Uma vergonha, de respeito com a torcida, que esse jogador tenha sido o zagueiro mais caro da história.
É, cara, você falou em história e eu também falo. Porque essa derrota do United foi a pior derrota na história nesse confronto contra o Tottenham. Esse 6-1 em pleno Old Trafford, igualando uma derrota lá em 1932. Essa eu peguei na transmissão, hein, Pedro? Acho que você também ouviu. Então estou trazendo o pessoal aqui de casa também. Agora, voltando lá para cima aqui nas minhas anotações, faz o seguinte, eu ia falar do Liverpool, mas eu vou deixar o Liverpool para o final. Vamos falar então, Pedro. Vamos falar do Chelsea, cara. Resultado mais tranquilo, mais de boa, mais normal.
É, pois é, essa rodada foi muito atípica, mas por parte do Chelsea não, venceu o Crystal Palace por 4-0. Zuma foi titular na zaga ao lado do Thiago Silva e fez gol. O Chilwell estreou pelos Blues na Premier League com gol e assistência. E o Chelsea fez 2 de pênalti com o Jorginho, sendo que no primeiro deles o Abraham, atacante, pegou a bola. Mas aí o capitão Azpilicueta foi lá e falou, não. Quem bate é o Jorginho, pegou a bola, deu pro brasileiro naturalizado italiano e ele converteu. O Abraham ficou ali irritado. Eu acho que o Lampa vai dar um puxão de orelha nele. Já deve ter dado um puxão de orelha nele depois do jogo, né? Porque o jovem atacante ficar irritado que o capitão quis dar a bola pro batedor oficial do time é vergonhoso.
Agora, Pedro, a gente vai dar uma corridinha aqui porque o tempo tá urgindo, então a gente tem que falar rapidinho de 3 partidas. Eu vou deixar você falar de uma delas. As outras duas, eu vou falando aqui rapidinho. Primeiro, o Everton venceu mais uma vez muito bem o Brighton com 2 gols de James Rodrigues. A partida foi 4-2, Calvert-Lewin também marcou o seu. E no jogo aí, um dos jogos mais esperados dessa rodada, o City empatou por 1-1 com o Leeds United, comandado pelo Bielsa. Foi o mestre versus o aprendiz, terminou tudo igual. E agora, para a gente terminar aí com a Premier League, a gente tem que falar... vou falar de mais um resultado aqui, que eu acho importante. O Leicester perdeu por 3-0 nessa rodada muito louca para o West Ham. E agora sim a gente fala aí da partida mais surpreendente, cara. Eu acho que foi mais surpreendente a derrota do Liverpool para Aston Villa do que a goleada do United em casa. Você concorda? Como é que foi esse jogo do Liverpool?
Concordo plenamente. Um resultado difícil de explicar. O Aston Villa com 20 minutos já fazia 2-0. O Liverpool descontou. O Aston Villa fez mais 2. No segundo tempo, o Barkley, estreante, que também desperdiçou algumas oportunidades, ampliou. O Salah descontou mais uma vez, mas o Jack Grealish ainda marcou mais 2. O placar foi 7-2 para o Aston Villa. Uma partida vergonhosa também de vários jogadores do Liverpool. Muito se falou do goleiro Adrian, que substituiu o Alisson machucado. Mas olha, a partida dele não foi boa, de maneira alguma. Mas falha mesmo nos gols foi uma. Então não pode ficar só na conta dele, porque Van Dijk esteve mal, Alexander-Arnold esteve mal, o Wijnaldum esteve mal. Eu acho que tirando o Salah, o Diogo Jota e talvez o Robertson, todos os jogadores muito mal, mas quem teve muito bem foi o Jack Grealish, jogador do Aston Villa, que inclusive no SofaScore tirou nota 10.
E eu já ia terminando sem falar do Arsenal. O Arsenal que venceu por 2-1 o Sheffield United com gols de Saka e Pepe. Lembrando que o Arsenal está no grupo B da Liga Europa com o Dundalk, o Molde e o Rapid Viena. Agora, antes da gente passar para a próxima liga, eu sei que você quer falar um negócio, Pedro. Eu sei que você está aí ansioso para falar um pouco mais desses coringas do Ancelotti, que eu não deixei você falar. Mas, cara, faz a festa que eu sei que você está empolgado aí com a equipe do Everton. Pode falar o que você anotou.
Vou tentar ser breve, Carlos, mas alguns recordes desse Everton. Olha, a primeira vez que um jogador do Everton marcou nas 4 primeiras rodadas, o Calvert-Lewin, desde que o Ancelotti assumiu o Everton, nenhum jogador fez mais gols que ele na Premier League. O James Rodrigues, sob o comando do Ancelotti, tanto no Real Madrid quanto no Everton, são 56 jogos, 21 gols e 22 assistências. Ele que nas 4 rodadas foi eleito o melhor em campo do Everton. E antes do James fazer 2 gols que deram a vitória para o Everton, o Pickford falhou no gol do Brighton. E ele, desde agosto de 2017 para cá, foi o goleiro da Premier League que mais teve erros que geraram gols. E para fechar, depois de 126 anos, o Everton voltou a vencer os 7 primeiros jogos de uma temporada. A última vez tinha sido na temporada 1894-1895.
Haja tempo e haja gol, cara. Sabe por quê? Porque a gente teve 41 gols em 10 rodadas nesse fim de semana. Ou seja, uma média de 4,1 gol por jogo na Premier League. Aproveitando para passar a tabela para o pessoal de casa, a gente tem o Everton em primeiro com 12 pontos em 4 partidas. O Aston Villa vem logo atrás com 9 pontos em 3 partidas, tem uma a menos. E aí tem o Leicester também com 9, o Arsenal e o Liverpool, todas essas equipes com 9. Lá na rabeira a gente tem o Burnley com nenhum ponto, assim como o Sheffield United e também o Fulham. Se você quer saber onde é que está o United, está lá em 16º. O Manchester City em 14º. E o Chelsea e o Tottenham em 7º e em 6º. Agora vamos passar para a nossa última liga. Mas pessoal de casa, fiquem aí depois da La Liga também, porque a gente não vai fugir da Champions League não. A gente vai falar da Champions League rapidinho. Mas antes disso, a gente tem que falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Na La Liga a gente teve rodada também nesse meio de semana. Então fala aí rapidinho, Pedro. Como é que se saíram Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid?
O Atlético empatou em 0-0 com o Huesca. O Real venceu 1-0 o Valladolid com o gol do Vinícius Júnior, que entrou durante o jogo. E o Barcelona fez 3-0 no Celta, mesmo tendo um jogador a menos no segundo tempo inteiro.
Cara, é isso mesmo. Agora, avançando pro fim de semana, realmente tem muita coisa, hein, cara? Eu tô sofrendo aqui. Avançando pro final de semana, o Real Madrid venceu mais uma vez, dessa vez com o brilho do Benzema e, adivinha, do Vinícius Júnior de novo.
O Vinícius Júnior abriu o caminho para a vitória, fez um belíssimo gol aos 16 do primeiro tempo. Foi a primeira vez dele no Real Madrid marcando gol em duas partidas seguidas. O primeiro tempo da partida foi fraco, tirando esse gol do Vinícius Júnior, poucas chances para os dois lados. O segundo tempo foi mais quente, chances para os dois lados. O Vinícius Júnior, inclusive, perdeu duas chances claras. Uma foi azar, ele até finalizou muito bem. A outra, realmente, ele mandou mal. O Benzema perdeu diversas chances, botou uma bola na trave, mas no último lance do jogo, ele fez o segundo do Real Madrid com uma belíssima assistência do Rodrigo, brasileiro que entrou no lugar do Vinícius Júnior, inclusive.
E antes de eu jogar para você falar do Barcelona, cara, queria destacar também a partida da equipe do Betis, né, que venceu o Valencia por 2-0 fora de casa no sábado. Tá brigando, tá ali em cima na briga o Betis. E também o Atlético de Madrid, que mais uma vez ficou do 0-0, dessa vez com o Villarreal. Agora sim, falando do Barcelona, também um empate, porém com estreia.
Pois é, estreia do 10, lateral direito norte-americano, que veio do Ajax por 21 milhões de euros. Ele entrou durante a partida, mas olha, o Barcelona empatou em 1-1, o De Jong abriu o placar para o Sevilla, o Coutinho empatou isso tudo com menos de 10 minutos, e aí depois o Sevilla segurou muito bem o Barça. Os jogadores mais técnicos fizeram um péssimo segundo tempo, Coutinho apareceu pouco, Ansu Fati, o Messi. E olha, apesar do jogo ter sido 1-1, não ter sido um resultado vergonhoso, eu li torcedores dos Barcelona nas redes sociais se referindo à partida como um pior jogo do Barcelona nos últimos 10 anos em campeonato espanhol. E inclusive o Marcelo Beckler, repórter que traz várias notícias do Barcelona, disse que para ele a tática do ataque do Barcelona foi uma verdadeira anarquia. Então os elogios que o Koeman recebeu nas primeiras rodadas, agora ele está recebendo em dobro as críticas.
Cara, tem razão. E antes de eu passar aí os números da tabela e também os gols da rodada, eu vou chamar a nossa participação especial. O pessoal em casa já estava pensando que não ia ter, né? Mas vai ter sim. Chega aí, Igor. Fala aí o que está acontecendo nos bastidores da bola em relação à seleção espanhola. Sim, é isso mesmo.
Fala, Carlos. Fala, Pedro. Um abraço para vocês e também para os nossos ouvintes. Venho trazer uma notícia extracampo que teve bastante impacto essa semana no mundo do futebol. A FIFA aprovou uma mudança na regra para que um jogador possa mudar a seleção que irá defender, mesmo que este já tenha jogado uma partida oficial por outro país. Mas para isso, o atleta deverá seguir algumas recomendações, como ter disputado no máximo 3 partidas oficiais pela primeira seleção, já ter a nacionalidade da segunda quando atuou pela primeira, ter menos de 21 anos na sua última participação pela primeira equipe, esperar 3 anos para poder atuar pelo novo país, e nenhuma dessas partidas poderá ter acontecido em competições continentais, como por exemplo a Copa América ou a Eurocopa, muito menos em uma Copa do Mundo. O caso de Munir foi o que ganhou maior relevância no cenário mundial e deu nome à nova regra, que ficou conhecida como Emenda Munir. O atacante, nascido em Madrid, mas com pai marroquino, atuou por 13 minutos pela seleção espanhola em setembro de 2014. O jogo valia pelas eliminatórias da Euro 2016 e o jovem com 19 anos não poderia defender o Marrocos depois disso. Sem espaço na seleção espanhola, Munir não pôde defender a seleção africana, ficando fora inclusive da Copa do Mundo da Rússia de 2018, onde ele certamente seria convocado. Um caso parecido está acontecendo com o jogador Adama Traoré. O atacante de 28 anos do Wolverhampton nasceu na Espanha, mas tem pais de origem africana. Adama foi convocado pela seleção do Mali no dia 29 de setembro e 3 dias depois estava na lista de Luis Enrique para defender a seleção espanhola. Em 2018, Adama Traoré já tinha deixado bem claro sua vontade de jogar pela Espanha, mas o treinador da seleção espanhola deixou bem claro que vai ser uma decisão única e exclusiva do atleta. Aproveito para deixar uma pergunta para vocês. Nesse momento da carreira, o que deve pesar mais para a decisão do jogador? A parte profissional de buscar grandes títulos ou o lado emocional pode falar mais alto nesse momento?
Pedro, o Igor já deixou a questão aí no ar e eu já adianto a minha opinião. Para mim, o jogador tem que defender a seleção pela qual ele se sente mais identificado. E eu aproveito para emendar mais uma pergunta. Você acha justo que o jogador possa trocar de seleção assim no meio do caminho?
Acho que dentro desses critérios aí é sim justo que o jogador possa fazer essa mudança quando ele não recebe mais oportunidade na primeira seleção que ele escolheu ainda muito jovem. E nesse caso do Adama Traoré, a pergunta aí do Igor sobre qual deve ser o critério no jogo para o jogador escolher, né, o que pesa mais, eu acho que é muito complicado, eu não saberia o que dizer nessa situação, né, porque realmente É uma situação que o Adama Traoré e vários outros jogadores de origem africana enfrentam, que eles vão morar em outros países europeus e eles têm essa coisa. Ou escolhe o país em que eles nasceram, em que eles vão ser ídolos, talvez o maior jogador da história daquele país, ou fica numa seleção europeia em que eles vão ser mais um, por outro lado tem a chance de conquistar torneios incríveis como a Copa do Mundo. Eu não sei o que faria no lugar, realmente não sei qual é a melhor decisão, não queria estar no lugar do Adama Traoré nesse caso aí.
É, Pedro, realmente é complicado. Aí agora passando os números dos gols do fim de semana, o campeonato espanhol não foi tão interessante não. 17 gols em 10 rodadas, em 10 partidas, perdão, com a média de 1,7 gol por jogo. Na tabela, vai lá.
Sei que não estamos com muito tempo, mas já que você falou nisso, só fazer uma crítica rapidinha. O nível da La Liga tá péssimo em comparação com as outras ligas. Os jogos estão difíceis de assistir.
Quando o Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid não estão tão bem, o nível da liga cai um pouquinho. Um pouquinho não, né? Bastante, porque são três grandes equipes. Agora, trazendo a tabela, a gente tem o Real Madrid na frente com 10 pontos em 4 rodadas, 4 partidas disputadas. O Betis já disputou 5, tem 9 pontos. E a Real Sociedade e o Villarreal fecham ali o G4 com 8 pontos. O Barcelona aparece em quinto com 7. E o Sevilla aparece em sexto também com 7. Lá na zona de rebaixamento, a gente tem o Levante, o Atlético Bilbao, surpreendente, e o Real Valladolid. Somando todos os jogos nessas principais ligas, a gente teve 140 gols na rodada de fim de semana. Uma média aproximada aí de 4,5 gols por jogo. Haja gols! E agora sim, a gente tem que falar da Champions League. A gente conseguiu separar uns 4 minutinhos aqui para a gente falar rapidinho da principal competição de clubes do mundo. Dá para falar que é a principal competição de futebol, né, cara? O principal torneio, até mais do que a Copa do Mundo, na minha opinião. Mas não vamos entrar nessa polêmica agora, não. Vamos falar aqui rapidinho os grupos pro pessoal de casa. Mas antes disso, quer fazer alguma consideração, Pedro?
Não, podemos ir, Carlos.
Então vamos começar pelo grupo A. A gente tem o Bayern, o Atlético de Madrid, o Salzburg e o Lokomotiv Moscou. Quem você acha que sai na frente nessa disputa, Pedro? Quem são os dois favoritos para avançarem de fase?
Acho que o Bayern e o Atlético vão passar com tranquilidade, porém o Atlético tem que ficar de olho porque não começou muito bem a temporada, inclusive com a dificuldade de marcar gols, e enfrenta o Red Bull Salzburg, que é uma das equipes que mais vem marcando gols nesse início de temporada. É essa filiada aí da Red Bull que revelou o Haaland e agora já tá revelando outros jogadores, outras promessas, e eu acho que vai fazer uma briga interessante aí com o Atlético.
É, cara. Realmente. Agora vamos passar para o grupo B. Vamos falar de Real Madrid, Shakhtar, Inter e Mönchengladbach. É um grupo bem interessante. Mas para você, quem é que passa?
Interessantíssimo. Passam Real e Inter, eu acho. A Inter começou jogando muita bola. Mas vai ser uma disputa boa. A Inter não vai ter vida fácil. E vai ser uma disputa melhor ainda para saber quem fica em terceiro lugar e consegue se classificar para a Liga Europa, né? Acho que o Shakhtar e o Mönchengladbach vão disputar palma a palma aí essa disputa.
É, cara. De fato. Agora vamos passar para o grupo C. Que a gente tem o Porto, o Manchester City, o Olympiacos e o Marseille, Olympique de Marseille. Inclusive, eu tô dando uma conferida aqui, Pedro, para trazer uma informação legal pro pessoal de casa, mas pelo visto é isso mesmo que eu tô vendo. O elenco do Manchester City está avaliado em mais de 1 bilhão de euros. É o elenco mais caro dessa Champions League. Vai passar? Imagino que sim, mas agora é aquilo. Passa junto com quem?
Olha, Carlos, eu acho que o favorito é o Porto, é meu palpite, mas eu acho que entre Porto e Olympique de Marseille é uma diferença muito pequena, vai ser bem equilibrado, e o Olympiacos corre por fora, mas também não é um time nada fraco, time que inclusive tem o Rafinha, ex-Flamengo, muito experiente, já disputou muitas Champions League na carreira.
É, e no grupo D temos outro inglês e tem a outra equipe que está avaliada em mais de 1 bilhão. É, os dois elencos mais caros, os do Manchester City, avaliado em 1,05 bilhão, né? E o Liverpool avaliado em quase 1,0 bilhão. O Liverpool está no grupo D, junto com Ajax, Atalanta e o Midtjylland, equipe do brasileiro aí, o Evander, ex-Vasco da Gama. Quem você acha que passa nesse grupo, que também é bem interessante, cara? É uma pena que a gente não vai poder ter Liverpool e Atalanta com torcida, a gente não vai poder também ter Ajax e Atalanta, Liverpool e Atalanta, e o Midtjylland tá ali também pro que deve é.
É, o Midtjylland não vai ter uma vida muito fácil, pega três ataques muito potentes, principalmente o da Atalanta e o do Liverpool, e eu acho que são as duas equipes que vão se classificar. A Atalanta, que foi tão bem na última Champions League, eu acho que o Ajax, por mais que tenha uma grande equipe, vai ficar em terceiro e quem sabe fazer um estrago maior na Liga Europa.
E no grupo E, a gente tem o campeão da última Europa League, o Sevilla, junto com o Chelsea, o Krasnodar e o René. Eu quero saber quem é que passa junto com o Chelsea, porque eu acho que você vai colocar o Chelsea, cara.
Eu acho que o Chelsea passa, não é um grupo fácil, mas passa tranquilo. Agora, Carlos, lembra que a gente falou que achava muitas vezes que pro Sevilla era melhor ficar em terceiro no grupo, disputar a Liga Europa e conseguir mais um título? Eu acho que o Sevilla vai ter que se esforçar um pouquinho para ficar em terceiro esse ano. Talvez o planejamento tenha até... a diretoria tenha até ficado meio frustrada, né? Tava pensando, pô, vamos pegar dois times qualificados, a gente fica em terceiro, vai pra nossa zona de conforto. Aí olhou o grupo, putz, nós somos os segundos favoritos desse grupo. Vamos ter que passar para as oitavas de final.
É verdade, cara. E no grupo F tem Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e o Clube Brugge. Eu quero saber quem é que passa, na sua opinião.
Olha, o Borussia Dortmund acho que passa tranquilo e a Lazio, se não der besteira, se não der bobeira, também passa. Mas o Zenit é uma equipe que corre por fora ali, pode dar trabalho. O Clube Brugge também tem jogadores interessantes, sempre revela promessas aí do futebol europeu. Eu acho que essa briga pelo terceiro lugar também vai ser bem legal. Um grupo razoavelmente equilibrado.
E agora no grupo G tem informação bem interessante, porque a gente tem a Juventus, o Barcelona, o Dinamo de Kiev e o Ferencváros. A diferença do Ferencváros para o Barcelona em relação a valor de elenco é gritante. Isso porque o elenco do Barcelona está avaliado em 943 milhões de euros. Já o do Ferencváros em 24 milhões de euros apenas. Quem é que passa, Pedro? Eu imagino que seja bem fácil esse grupo aí, né mesmo?
Pois é, eu confesso que eu não tinha feito o dever de casa, não sabia de onde era o Ferencváros, fui pesquisar agora o clube húngaro.
É da Hungria, eu acho.
É, né? Isso, é da Hungria. Ele e o Dinamo vão realmente ter muita dificuldade, Barça e Juve passam, não sei quem em primeiro, e acho que vai ter uma disputa à parte ali, Messi e Cristiano Ronaldo, pra ver quem consegue criar uma gordura maior na briga pela artilharia da Champions. Porque, olha, os dois contra o Ferencváros tem tudo pra deitar e rolar.
É verdade, cara. Um confronto aí super aguardado. Talvez tão aguardado quanto um Real Madrid e um Barcelona seja um Messi e Cristiano Ronaldo. Agora passando pro grupo H, que também tem uma informação muito legal em relação aos valores do elenco. A gente tem o PSG, o Manchester United, o Leipzig, abre o olho, Manchester United, toma cuidado, e o Istambul, Başakşehir. Agora a informação legal, Pedro. O elenco do Manchester United está avaliado em praticamente 800 milhões de euros. Já o do PSG está avaliado em 784 milhões. Faz sentido, cara? O PSG é de fato aí a melhor equipe desse grupo? Ou pode até correr o risco de ficar de fora e perder a vaga para o Leipzig, que também tem um elenco muito interessante?
Olha, eu acho que o Leipzig talvez seja o segundo favorito do grupo. Chegou na última semifinal da Champions, acho que o PSG passa com certa tranquilidade, mesmo enfrentando um grupo tão difícil, e acho que o Leipzig talvez seja o segundo favorito, sim, e o Manchester United acabou de tomar 6-1 do Tottenham, né? Eu, não, longe de mim, querer menosprezar a história do Manchester United, mas realmente a situação tá complicada. E meu palpite é que o Leipzig passa, mas eu não tenho certeza, acho que o United pode conseguir essa classificação. E não podemos deixar de lado o Istanbul Başakşehir, atual campeão turco, uma equipe muito boa. E os confrontos diretos entre os três principais vão ser muito legais, mas eu acho que a definição do classificado do grupo pode se dar no confronto contra o Başakşehir. Quem perder pontos contra esse time, que eu acho que vai acontecer, não acho que o clube vai terminar a fase de grupos zerado, pode ser o time que vai ficar de fora das oitavas de final.
Beleza, Pedro. Ufa, cara. Hoje foi complicado, hein? Hoje tinha muita coisa para falar, quase uma hora de programa. Mas o pessoal de casa entende, porque hoje é simplesmente o dia mais agitado do futebol europeu. Isso porque a gente tem a janela se fechando, e ainda tem também os resultados das partidas e também o sorteio da Champions League. Então hoje a gente teve que caprichar e tentar espremer o máximo que deu. Mas acho que a gente conseguiu, né, Pedro?
Acho que conseguimos, Carlos, conseguimos. Trouxemos muita informação, espero que o pessoal de casa tenha gostado. As transferências continuam a todo vapor. Acabei de ver aqui no Twitter a confirmação do Cavani sendo anunciado pelo Manchester United. Muita coisa vai acontecer ainda, mas aí semana que vem provavelmente serão você e o Igor fazendo o programa. E aí vocês passam todas essas transferências para o pessoal de casa.
Semana que vem a gente complementa aí o que ficou de fora hoje. E eu queria agradecer a sua participação, Pedro.
Eu que agradeço, Carlos. Sempre prazer fazer o programa com você. Espero que o pessoal de casa goste e também agradecer ao nosso coordenador, o Gabriel Colares.
Eu agradeço tanto você, Pedro, como o nosso ouvinte e o nosso coordenador, como você falou, o Gabriel Colares. É isso, pessoal. Semana que vem a gente está de volta com uma versão bem mais relax, com uma edição bem mais tranquila, sem tanta coisa para falar, porque hoje acabou ficando um programa mais informativo do que opinativo. A gente tenta sempre mesclar um pouquinho, fazer 50-50, mas hoje realmente ficou complicado. É isso, pessoal. Até a próxima. Eu vejo vocês na semana que vem.
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.